Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Tracy died soon after a long-fought civil war. Just after I wiped away his last tear, I guess he's better off than he was before. Whole lot better off than the fools he left here. I used to cry for Tracy 'cause he was my only friend. Those kind of cars don't pass you every day. Tracy, 'cause I want to see him again. But sometimes, sometimes life ain't always the way. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad, so bad. Sometimes I wish that life was never ending. And all good things they say never last. Springtime was always my favorite time of year. Time for lovers holding hands in the rain. Now springtime only reminds me of Tracy's tears. Always cry for love, never cry for pain. He used to say so strong, oh, afraid to die, unafraid of the death that left me hypnotized. No, staring at his picture, I realized no one could cry the way my Tracy cried. Sometimes it snows in April. Sometimes Sometimes I feel so bad. Sometimes we wish that life was never ending. But all good things they say never last. I often dream of heaven, and I know that Tracy's there. I know that he has found another friend. Maybe he's found the answer to all the apes know. Maybe one day I'll see my Tracy again. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad, so bad. Sometimes I wish that life was never ending, but all good things they say never last. But all good things they say never last. And love, it isn't love until it's past.
Então, muito boa noite a todos os que nos ouvem no auditório da RUM e depois também a todos os que nos ouvirão através do podcast. Hoje temos connosco mais uma mulher artista, a Ana Mesquita. Vamos começar por conhecer os caminhos da Ana Mesquita até chegar aqui às artes plásticas e visuais. Em primeiro lugar, muito bem-vinda, Ana. Obrigada por aceitar estar aqui connosco no auditório da RUM e nesta sala de museu.
Muito obrigada. Eu é que agradeço o interesse e te dou os parabéns pela iniciativa, pela energia que colocas nestes projetos todos ligados à arte e por esta audácia de quereres apenas entrevistar artistas mulheres.
Já calhou aqui um ou outro homem, mas também tem que ser homens muito feministas e que valorizem nos seus trabalhos também muito e nas suas vidas as mulheres. Portanto, são os homens que forem convidados que se sintam excepcionais. Mas vamos a ti, Ana, porque é de ti que estamos hoje aqui para falar. Começar por te perguntar, as artes plásticas e visuais, eu diria que nascem contigo, mas não é um caminho que tu escolhes profissionalmente desde logo. Portanto, há aí muitos caminhos, o jornalismo, uma série de outras atividades. Eu gostava que nos fizesse um bocadinho o resumo, que nos falasses do que estudaste, por onde passaste e porque é que a dada altura era impossível não te dedicares única e exclusivamente às artes plásticas e visuais.
Bom, às vezes sabes que nós damos voltas e voltas para chegar ao ponto onde o universo provavelmente estava à nossa espera. E estas voltas e voltas tiveram a ver com o facto de eu me formar em design, de me lembrar de mim sempre a desenhar, sempre rodeada de lápis, aguarelas, tintas. Eu era miúda e ganhei um prémio numa feira que havia, que era uma feira que havia em Maputo, Lourenço Marques, o antigo Lourenço Marques, que davam tintas se nós desenhássemos alguma coisa muito especial. Eu lembro-me desse primeiro prémio, bem, aos 6 anos, me ter feito acreditar que eu iria um dia ser artista. E a minha mãe teve a bondade de me colocar numa escola, depois do colégio, que se chamava Colher de Pau, aonde eu ia sujar-me violentamente durante todo o resto da tarde, com todo o tipo de coisas, desde enfim, todos os materiais, até colar cascas de ovo em trabalhos para fazer formas. Isto coisas que me lembro, os barros, as coisas, as plasticinas, aquelas coisas, todas essas coisas em que eu me esquecia completamente que tinha pai ou mãe ou o que fosse, porque o que me interessava naquela altura era expressar-me através daqueles materiais. E foi assim durante muitos anos, Inclusivamente, a minha opção foi sempre para arte e eu acabei a formar-me em design de moda no Porto, porque na realidade não havia meios financeiros para me permitir estudar em Paris, porque eu tentei ir para Paris aos 19 anos e todas as escolas onde eu gostava de me inscrever tinham custos elevados e, portanto, acabei por voltar a Portugal com uma proposta da minha mãe, que é, havia um curso novo de design no Porto, que era subsidiado pelo Fundo Europeu, e portanto nós éramos remunerados, e era muito difícil entrar. Era preciso fazer um portfólio muito especial, tínhamos passado uma série de entrevistas. Ainda hoje, se a Isabel Quaresma nos ouvir, que é hoje uma pintora, autora de muitos trabalhos feitos em tecido, que eu reconheço uma grande qualidade naquela minha professora, a mais importante de todas já partiu, que era a Helena de Matos, e portanto passei ali pelos crivos todos e entrei para essa geração que depois formou o Luís Buxinho, o Nuno Gama, a Maria Gambina, e os grandes nomes do design de moda em Portugal. E quando comecei a trabalhar, tinha uma empresa que fazia fardas para grandes superfícies, e trabalhei também com ateliês de costura para a senhora, fiz várias coleções, expus várias coleções e comecei também a expor o quê? A expor os meus tecidos pintados à mão, porque quando a primeira vez fiz uma peça de roupa, aliás, eram um casaco com calça pintado com partes da Capela Sistina. Isso foi exposto não era Fil, como é que se chamava? Expo, como é que se chamava? Aquela feira no Porto,
Espanhol.
Expo Nord, exatamente, era Expo Nord. E uma senhora chamada Maria da Luz, que trabalhava para o Nuno Morgado e que tinha uma marca chamada Nani Estrada, que teve uma loja durante muitos anos na Avenida da Boa Vista. Portanto, depois foi a Bossi e depois não sei o que é agora naquela esquina. Mas durante muitos anos foi a Nani Estrada, veio ter comigo, disseram-me que foi a menina que fez aquelas peças pintadas com. Aquilo é a Capela Sistina, estou a ver bem. E eu, sim, eram 6 metros que eu tinha que recortar tudo, portanto, tinha partes que se via assim, as mãos de Deus, né, tocar no Davi, e portanto, havia ali uma série de coisas que reconhecia. E eu disse: fui, então eu preciso de si. Porque eu vendo muita roupa com seda lã e seda lavada e eu gostava que me pintasse echarpes em seda lavada para casarem com essas muitas toilettes, que ela tinha várias cores. Portanto, eu tinha um estafeta que vinha à minha casa todas as semanas largar-me metros e metros de seda lavada em todas as cores. E eu, nos meus intervalos dos estudos e nos fins de semana, para ter mais algum dinheiro, para ter o meu arranjão de poche, não é? Pintava seda e pintei seda durante muitos anos. E um dia, em casa de um amigo, descubro que uma echarpe minha estava esticada no bastidor, na parede de uma sala. E portanto, o que é que tinha acontecido? A mãe tinha ido à Nani Estrada. E porque ele disse assim, mas isto é teu? Eu disse, é meu. Toda a gente achou que eu estava bêbada, estávamos se calhar todos, mas a verdade é que eu reconheci o meu traço e a minha assinatura e percebi que aquilo era uma peça minha. E nessa altura percebi que se calhar devia fazer exposições. E comecei a fazer exposições. A verdade é que essas exposições nessa altura, por razões várias, porque estamos no início de vida, temos 25 anos, conhecemos pouca gente, davam dinheiro, eu vendia aquelas peças, tanto é que eu agora ando a fazer uma espécie de recolha arqueológica de peças dessa altura, e é muito curioso rever esse processo. Ainda há 2 dias me sentei à mesa com um jornalista que me comprou um quadro. E ele diz-me assim: eu tenho um quadro teu em seda azul, muito bonito, pintado com umas figuras lindíssimas. E eu disse: por favor, Nuno, encontra-me isso e manda-me. Porque eu ando a fazer uma espécie de recolha desse trajeto de pintura que eu tentei e que acabou arrumado na gaveta de uma parte amputada de mim, mas que tinha que ser, porque eu descobri que a informação que chegava aos jornais e à televisão e à rádio e por aí fora sobre moda em Portugal e sobre consumo e sobre todas essas formas interessantes que no início dos anos 90 tinham uma pujança enorme, que era o marketing, a análise do consumo, tudo isso, tudo o que chegava aos jornais em Portugal era francamente incipiente e o que eu lia nos jornais internacionais era muito interessante e, portanto, eu tinha ali um furo de informação. Eu gostava de escrever, sempre gostei de escrever e bati à porta do Expresso, imagina. Audácia, por acaso eles iam criar um suplemento, agora vais-te rir, Helena, só para jovens e mulheres, era um suplemento à parte do jornal dedicado apenas a jovens e mulheres, portanto isto foi há 30 anos, não mais, e eu aceitei escrever para esse suplemento, sendo que a coisa correu tão bem. Tão bem que eu, ao fim de um ano, estava a fechar a minha empresa que criava fardas, estava a largar os pincéis e, passado 4 anos, estava a pós-graduar-me em Ciências da Comunicação, achando que ia ser jornalista para o resto da vida. Sinto que, durante esses 20 anos, eu que fiz tudo o que havia para fazer em jornalismo, inclusivamente dirigi revistas que criei, uma delas para a Alani D'Or, durante 6 anos e meio, e outras que transformei, eram revistas que chegaram às minhas mãos num determinado perfil e que eu as transformei sempre em revistas femininas. E o prazer enorme que me deu fazer rádio e televisão com gente extraordinária, como Júlia Machado Vaz, o Hermano José, por aí fora, e aquilo que fiz na SIC Mulher, durante os primeiros anos da SIC Mulher. Esse prazer em comunicar foi sempre alimentado pela paixão, obviamente, em fazer bem, porque, enfim, eu acho que trabalho profissionalmente para a perfeição, o que é um bocadinho obsessivo, mas, ou seja, por não me deixar nunca levar pela pena que eu tinha de não me entregar à arte.
Oh, Ana, deixa-me fazer-te uma pergunta que agora fiquei curiosa e fiquei curiosa de ver esses teus trabalhos em têxtil. Notas semelhanças de paleta, de traço com o trabalho que fazes agora? Nesse teu trabalho arqueológico, nessa tua recolha arqueológica, encontras-te lá? Achas que há uma continuidade ou plasticamente o teu trabalho, tecnologicamente, em termos de tecnologia, mudaste, não é? Agora aquilo que tu fazes é diferente, evidentemente. Mas em termos de paleta, forma, já havia ali qualquer coisa do que tu fazes agora.
Eu acho que sim, sabes que quem me conhece e foi meu colega, um deles é o João Catarino, que é um grande ilustrador e que é uma pessoa que me é próxima e me conhece há muitos anos, diz sempre que, mesmo nos cenários que eu criei para espetáculos e até na Viagem pelo Esquecimento, que está e muito bem tratada na vossa Bienal, na tua Bienal de Cerveira, o que ele diz, e que não é só ele que diz, mas da voz dele é mais sério, é mais profundo, estás lá tu sempre, como estiveste quando eras minha colega no 12º ano e nós íamos todos para Belas Artes, estás lá tu sempre nas tuas sobreposições, na delicadeza do traço, nas velaturas, nos layers, né? Aquilo que eu sempre gostei de fazer e fiz sempre durante o curso, fiz sempre trabalhos em que havia sobreposição de imagens, havia transparências, havia as velaturas, essa tendência para ir buscar vários planos. E o traço não se perde. Eu, por acaso, tinha muito receio de ter perdido o traço porque me parti muito. Aliás, o facto de eu recuperar esta minha vida artística deve-se a um processo que é quase ferida a calo, porque eu parti muito, parti ossos e fui operada e tenho, né, placas e parafusos e partir muito do lado direito, que é o lado que pede a intuição, que a gente desenvolve a intuição, portanto é o lado da racionalidade. Parti muito, eu acho que eram vários sinais da vida a dizer-me: vá lá, já chega de fazer experiências com o mundo e com as coisas, vá lá, vá, tira-te, tira-te, abre as asas
Olha,
e
Ana,
vou.
de te estar a ouvir, e daquilo que já conheci, uma das coisas, claro, que é muito evidente na forma como tu és artista, é que és uma pessoa culta, plural, com muitas referências e com referências interessantes, és uma pesquisadora. E nesta seleção musical, para esta seleção musical, evidentemente que vamos aqui a uma sugestão de uma mulher artista também, Ana Carla Mazza. E este Tu Me Fuiste. Conta-me lá como é que descobriste esta intérprete, esta compositora, que acompanha a sua música. Eu estive a ouvir um bocadinho, mal me enviaste, que se acompanha também com contrabaixo. Como é que chegas a estas pérolas? Como é que fazes? É arqueologia também, quase. Arqueologia de Spotify.
Vindo de uma historiadora, é engraçado. Sim, eu acho que eu tenho um lado pesquisador, assim, é verdade. Eu sou um ratinho de precisar de descobrir o novo, de procurar o novo. E gosto e preciso muito da música para trabalhar, como também descobri que preciso da dança, preciso imenso de ver dança. E gosto muito de me aperceber de novas vozes. Sobretudo porque gosto de ir mostrar ao João, que é o meu marido, que é músico, o músico João Gil, com quem eu vivo, gosto de ir mostrar numa espécie de toma lá, este presentinho, para tu ouvires. E eu fico sempre fascinado, porque ele compõe muito com o ruído do mundo, ou seja, com a televisão a funcionar, os miúdos a andarem pela casa, se for preciso o aspirador a funcionar também, ele está lá numa bolha a largar notas, que é uma coisa também, é um processo muito engraçado. Mas eu sou o casting da casa, sou eu que descubro as novas vozes e lhe mostro. Mas já era assim muito antes de conhecer o João. Eu preciso da música para trabalhar. E portanto, agora temos esta maravilha que é o Spotify. O que o Spotify nos faz é que nos faz sair dos nossos ouvidos. Ou seja, está ao contrário da rádio, porque tem um algoritmo, percebe qual é o registro em que nós nos movimentamos quando procuramos determinadas coisas para somar às nossas listas, não é? Eu tenho muitas playlists e, portanto, eles dizem, aliás, eles todos os anos me classificam e dizem-me que eu sou um ouvido eclético. E eu vejo, ouço muito, muita coisa, desde a música nordestina a Bach. E, portanto, no meio de todas as coisas, de vez em quando aparecem estas pérolas. E essa menina, jovem, cantora e autora, acompanha-se com contrabaixo, que é uma coisa também rara. E eu gostei muito, muito de a conhecer. E se quiseres ouvi-la, tenho muito gosto em que toda a gente
Então
ouça.
vamos partilhar aqui com os ouvintes Tu Me Fuiste, da Ana Carla Mazza, uma sugestão da Ana Mesquita.
Pasaron 2 meses y medio y te me fuiste entero. Quedan rastros de ti, solo recuerdos. Si todo fuera más simple, no hubiéramos nacido. Y yo no te hubiera querido con mala hice. Ay, qué tortura esta. Me tienes sin dormir y no me quedan fuerzas para no pensar en ti. Ya la 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 la, ya la 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 la, la 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 la, ya la 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 la. Dime que volverás, dime que volverás, dime que volverás, dime que volverás.
serions jamais nés. Et moi je ne t'aurais pas aimé comme je l'ai fait. Les fleurs du jardin ont séché, le printemps nous a quittés. Le soleil est caché dans mon sac, reviens, je t'attends. Ay, qué tortura esta, me tienes sin dormir. Ya no me quedan fuerzas pa' no pensar en ti. La, 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 la. Dime que volverás, dime que volverás, dime que volverás, dime que volverás. Bra, ba, ba, bra, ba, 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 bra, ba, ba.
Uma conversa sobre arte e o resto numa sala de museu com Helena Mendes Pereira.